Hoje a gente vai ter uma participação um pouco mais extensa aqui, uma participação especial do Paulo Henrique. Ele que é uma pessoa muito atarefada, normalmente conversa aqui com a gente uns 3, 4 minutinhos de uma forma rápida, mas hoje a gente está vivendo um dia excepcional por conta, não sei nem como é que está a Bolsa abrindo agora, mas por conta de tudo aquilo que aconteceu na Bolsa de Valores ontem. Já vinha de um movimento ruim na sexta-feira e ontem as coisas ficaram bem agudas. Paulo Henrique, primeiro eu queria que você nos respondesse o seguinte: todo mundo que se informou ontem a respeito da Petrobras ouviu falar que a Petrobras perdeu 102 bilhões em valor de mercado. O que que é o valor de mercado, Paulo?
Vamos lá. Isso acabou acontecendo por conta das quedas acentuadas na sexta-feira e na data de ontem, né, se agravando certamente na data de ontem. As ações da Petrobras caíram 20%, um pouco mais de 20% ontem. E o valor de mercado, ele é dado quando você soma a quantidade de ações em circulação da empresa, né, sejam elas detidas por todos os acionistas, vezes o preço da cotação dessa ação no mercado. Né. Então, antes a gente tinha uma ação de Petrobras sendo cotada ali por volta de R$ 26, R$ 27, ação preferencial, que é a mais líquida e mais negociada no mercado, e realmente teve uma queda bastante acentuada. Então, quando a gente pega todas as ações disponíveis no mercado da Petrobras, multiplica pelo valor da cotação em bolsa, é o valor de mercado que a gente considera do papel. E realmente houve essa queda bastante significativa, acima de R$ 100 bilhões de perda de valor de mercado, justamente por conta do episódio da demissão do presidente da Petrobras. Então, realmente foi algo que chacoalhou muito o mercado ontem, assim. As ações de praticamente todas as estatais caíram ontem, o Banco do Brasil caiu bastante, a Eletrobras, entre as ações negociadas em bolsa, e Petrobras não foi diferente, já dado que era exatamente o alvo da demissão, e investidores ficaram um pouco receosos. Então a gente teve principalmente uma queda generalizada de bolsa, apenas algumas ações de exportadoras por conta do câmbio também, que acabou subindo ontem, né, desse receio com relação à intervenção do governo nas estatais. Então, a gente teve uma alta de dólar por conta disso. Então, somente algumas poucas ações tiveram um dia no azul, vamos dizer assim, por conta principalmente de câmbio. Mas a grande maioria dos portais caíram bastante e as ações de estatais foram as mais prejudicadas no mercado.
Paulo Henrique, eu tenho um amigo que trabalha, já trabalhou, hoje já está aposentado, mas já trabalhou na área da economia, da administração, e ele falou assim: olha, aguarde, na hora que as ações da Petrobras atingirem um valor aí que chegue a R$ 19,00, R$ 18,00, aí é o momento para comprar. Qual é a visão que você tem disso? Ele estava, na verdade, não sei nem se ele estava brincando, porque foi no momento em que eu comuniquei a ele, contei a ele que o presidente havia acabado de anunciar a demissão, a saída do presidente da Petrobras. Eu falei assim: esse negócio na segunda-feira, isso foi na sexta. Esse negócio na segunda-feira, as ações vão desabar, mas espera, ninguém compra ainda não, espera baixar ainda mais. Você acha que tem espaço para cair ainda mais, Paulo Henrique? É momento de a pessoa comprar?
É verdade, isso é imprevisível realmente, né? Hoje mesmo já li alguns relatórios, até alguns bancos estrangeiros, recomendando compra das ações da Petrobras por conta da queda exagerada de ontem. Hoje mesmo os papéis já estão subindo agora na abertura cerca de 7%. Então, assim, a certeza é que teremos volatilidade de preços, né? Dizer se ela vai chegar a 20, 19, 17, isso é muito difícil, porque eu acho que certamente isso vai acabar, o preço dos papéis vai acabar repercutindo as próximas finalizações de intervenção ou não do governo, da forma como a empresa vai ser tocada daqui para frente com um novo nome, um novo presidente. Né? Alguns analistas acham que vai mudar muito pouco, né? Foi simplesmente uma sinalização de troca de comandos e etc. e tal. O governo já vinha mostrando algum sabor com a gestão Petrobras, etc. e tal. E outros um pouco mais acham que realmente, poxa, foi uma mexida, entre aspas, política, né? Que o governo estava muito desapontado com as questões de aumento de preços, né? Realmente isso acabava impactando vários setores, inclusive índices inflacionários e tudo mais, os próprios caminhoneiros se queixando regularmente desse episódio de reajuste de preço, né? Mas realmente a empresa tinha uma política de seguir a cotação do petróleo no mercado em si. internacional e repassando o preço, né? Porque ela depende de dois fatores. Tanto é o preço do petróleo no mercado internacional quanto o câmbio. Né? Esses dois fatores acabam influenciando os preços aqui dentro. É, vamos ver se, de fato, o próprio presidente declarou que não vai mexer na política de preços da Petrobras, mas vamos ver, de fato, uma coisa é o que se fala, outra coisa é o que se faz. Né? Vamos ver daqui para frente como vai ser conduzida a gestão da empresa. Então, acredito eu que muitos investidores ainda ficam um pouco receosos e que a gente vai ter volatilidade de preço. Se ela vai R$19, R$20, eu acho que depende muito da forma como vai ser conduzida a gestão e da sinalização do corpo diretivo da Petrobras com relação a essa questão de continua adotando a política anterior, né, de reajuste de preço de acordo com o mercado internacional, se vai haver algum tipo de intervenção ou não, né, se aquela regra, né, da legislação que foi criada em 2016, ali, pós-governo Dilma, de interferência política, né, nas empresas, porque existe, me parece que existe uma regulamentação que, se o governo quiser utilizar a estatal de alguma forma para ajudar em algum, por exemplo, né, conter preço, inflação, etc., tal, de alguma outra forma ela tem que ser recompensada. Né? Então, vamos ver como vai ser conduzido isso daqui para frente. Eu acho que isso tudo certamente vai fazer o papel balançar muito, mas é muito difícil chegar e precisar que preço que ela vai chegar nas próximas semanas aí.
Ô Paulo, é bom a gente explicar aqui, eu estava até comentando com o Cacá mais cedo, que a gente mais ouviu falar, você até mesmo respondendo aqui para a gente já, ontem foi a grande pergunta, né? Com essa desvalorização dos papéis da Petrobras, é o momento de comprar ações? Acabou de chegar mais uma pergunta de um ouvinte aqui. Ó, investidor simples, né? Investidor comum, Paulo, como eu. É o momento, se eu tenho um valor reservado, é o momento de eu comprar ações da empresa?
Eu entendo que, olhando o longo prazo, né, tem que pensar na empresa, certamente uma má gestão, ela muda completamente o cenário. Mas vamos considerando como pano de fundo que nada vai ser tão modificado daqui para frente. Tá? Mas olhando no longo prazo, né, olhando como empresa, como resultado, como perspectiva de ganho, eu acho que pode ser uma janela de oportunidade, sim, de comprar, de novo, sempre olhando uma janela de 5, 10 anos na frente. Petrobras, como a maioria de nós sabemos, é uma empresa que tem um corpo técnico exemplar, né? Mal ou bem está num setor super estratégico, né? O setor de petróleo e gás no mundo inteiro é um setor que, apesar de a matriz energética sendo modificada no mundo e tudo mais, mas é um mercado que um setor que ainda tem muita perspectiva, né, de continuar aquecido nos próximos anos. Então, entendo eu, né, que, considerando todas essas variáveis, e de novo, considerando que não tenha nenhuma mudança muito drástica na condução, na gestão da empresa, eu entendo que pode ser uma oportunidade interessante, de novo, pensando no longo prazo. Certamente teremos muita volatilidade no curto prazo. O próprio Cacá falou, a empresa pode bater 19, pode bater 19, R$20, enfim. Ela pode chacoalhar muito aí ainda e não me surpreenderia por conta das notícias que vão saindo e demissão para lá e para cá, mudança de algum diretor, enfim, que esses papéis tenham volatilidade, né, e eles atinjam até mesmo preços um pouco mais baixos. Mas quando a gente olha lá na frente, 5, 10 anos na frente, pode ser uma janela de oportunidade, né, olhando e considerando que a empresa continuaria a ser bem gerida. Eu acho pouco provável, né, que a gente vai cometer os mesmos erros que foram cometidos no passado. A Petrobras chegou a ter prejuízos de cerca de R$150 bilhões por conta justamente, né, da utilização para tentar segurar preços e conter a inflação lá no governo anterior. Né? Acho pouco provável, acho que o mercado, de uma forma, uma série de sanções e processos que ela sofreu, tanto no mercado lá fora como aqui dentro, né? Acho muito pouco provável que seja feita uma intervenção tão incisiva como aconteceu anteriormente. Mas, de novo, olhando o médio e longo prazo, acho que pode ser uma janela, sim, de oportunidade de comprar, mas pensando em mês que vem, daqui a 2 meses, acho que é bastante arriscado ainda. Pessoas que têm esse dinheiro mais curto prazo, é melhor ficar fora.
A pessoa tem de ter um pouco de sangue frio, né, Paulo, para chegar, fazer um investimento, eventualmente ver esse investimento cair, subir, cair, subir, cair, até que volte a traçar aí uma linha de crescimento mais consistente. Então daí você tem que chegar, se eventualmente você tem esse sangue frio, eu acho que daí para essa pessoa fica a situação um pouco mais tranquila, né?
Paulo, tem mais...
Quando a gente olha assim, 5%, 10% de queda no curto prazo, realmente é muita coisa. Mas quando você olha lá na frente, 10 anos de horizonte, 5, 10% do curto prazo, eles não fazem tanta diferença no teu patrimônio, quando considerado. Então, realmente, essas oscilações de curto prazo, quando a gente olha o papel olhando um horizonte de tempo mais longo, eles acabam tendo um impacto muito pouco significativo no seu patrimônio lá na frente.
Paulo, tem mais uma pergunta aqui de ouvinte. O Toninho fala o seguinte: Paulo, como é que o mercado está reagindo sobre uma possível privatização da Petrobras com esse movimento?
É, privatização, né? Assim, esse governo até então veio sempre defendendo e falando de uma agenda liberal, né? E o próprio ministro da Economia, o próprio Salim, que ocupou um posto importante no governo da Salim Matar, ele estava ali naquela cadeira justamente para acelerar o processo de privatização. A agenda liberal, ela diz que o Estado não deve ser empresário, né? Outros já entendem que, poxa, setores estratégicos são importantes, você ter algumas empresas até mesmo para tentar acalmar o ambiente, ou equalizar o ambiente concorrencial, enfim, para não haver nenhum tipo de distorção, chamando de preço e serviço, enfim, de qualidade de serviço. Mas esse é um debate super antigo. O governo sempre sinalizou que iria ter uma agenda liberal e que provavelmente faria privatização. Mas até hoje, de fato, principalmente falando de Banco Brasil, né, e Petrobras, que acho que são as grandes empresas, a própria Eletrobras, aí já recentemente já houve uma queda de braço de vai e não vai, mas o governo pelo menos falava que tinha algum interesse em pensar nisso, mas a gente não viu nenhum avanço, nada concreto até então. Acho que, pensando até a próxima eleição, acho pouco provável isso acontecer. Tá? Mas pensando pelo lado do investidor, do acionista, né, assim como aconteceu com a Vale do Rio Doce lá atrás, é uma mudança bastante significativa. Né? Esse tipo de ingerência, né, de qualquer possível intervenção governamental na empresa, ele tende a ser minimizado. Então, realmente, se existir uma privatização da empresa, olhando pelo lado de potencial de crescimento, né, olhando como acionista, certamente os preços desses papéis podem se valorizar bastante olhando no longo prazo.
Só para a gente encerrar, Paulo, queria saber como é que foi a reação internacional em relação a esse quadro. Eu vi, por exemplo, que esse assunto hoje é a manchete do Financial Times. Isso acaba além da Petrobras, isso pode contaminar outros investimentos no país, outras situações vividas por investidores que queiram ou não investir aqui no Brasil?
Foi assim, se de fato houve, né, uma mudança de comando na Petrobras por conta de, eventualmente, se segurar preços, reajustes e tudo mais, isso realmente acende uma luz amarela. O investidor estrangeiro, o que ele quer é previsibilidade. A gente sempre fala muito disso. Poxa, nosso país é um país que tem muitas oportunidades de investimentos, seja no mercado financeiro, seja investimentos produtivos. E, certamente, qualquer tipo de interferência do governo, seja no setor, seja numa empresa, é algo que acende uma luz amarela nos investidores. Então, ontem mesmo, a gente viu um fluxo muito grande de estrangeiros vendendo ações de Petrobras e de estatais, de uma forma geral, e levando até mesmo recursos para os seus países de origem. Então, de novo, não quer dizer que essa turma não vai voltar, né? Mas, de fato, acende uma luz amarela com relação, poxa, será que esse governo está indo por um caminho um pouco diferente do que estava falando até então? Então, qualquer tipo de incerteza, de desconfiança, ele acaba abalando muitos fluxos de investimentos para o país, né? Mas, de novo, vamos ver quais serão os próximos capítulos aí dessa novela, né? Como que o governo vai se comportar, se fato vai intervir na empresa ou não, se a política de preços vai ser mantida ou não, qual tipo de interferência que vai ser feita, para que, de fato, você tenha uma interrupção total do fluxo ou não, ou o contrário, né? Os investidores estrangeiros possam voltar mais porque existem muitas oportunidades no mundo hoje, né? A gente tá, até fala, o mundo hoje tem taxas de juros zero ou negativas, né? Então, realmente, o capital, né, dos investidores internacionais estão buscando alternativas em países emergentes, e o Brasil vinha sendo beneficiado por fluxos de capital estrangeiro nos últimos meses, bastante significativos, com novas aberturas de capital em bolsa, investimentos produtivos mesmo, empresas, indústrias, né, estrangeiros comprando participação em empresas brasileiras. Então, de fato, acende uma luz amarela, certamente a gente pode ter uma diminuição desse fluxo aí nos próximos meses, mas, de novo, se o governo sinalizar que nada mudou, vamos dizer assim, o que o investidor quer, como eu falei anteriormente, é previsibilidade. Acredito eu que esse fluxo possa voltar para o nosso país.
Muito obrigado, Paulo. Um abraço.
Um grande abraço. Bom dia a todos.
Bom dia.